It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash.
Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
jovempan.com.br 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Aqui na Jovem Pan, começando para todo o Brasil, mais uma edição do 3 em 1. Hoje é terça-feira, dia 13 de junho de 2017. Comigo, Vera Magalhães. Você tá com muito frio, Vera?
Muito frio, muito Patrick frio. Santos, muito frio. Já Carlos Andreasa não parece tão com frio, porque tá até com um botão a mais da camisa aberta, deixando entrever alguns pelos no peito. Uma coisa meio lenhador aí, de Seattle.
Salve, Andreasa, tudo
vai
bem?
Vai fazer anúncio da Friboi, Andreasa.
Mas que barbaridade.
Com esse peito peludo aí, Tony Ramos.
Olha, desculpe o ouvinte que, além de tudo, está vendo essa cena degradante. Eu acabei de fechar o botão, para quem não está vendo, não foi a minha intenção. Não havia mais um botão da camisa aberta. Tem essa camisa um pouco mais larga, então há uma certa sobra. Enfim, não quero constranger o ouvinte, espectador. Vamos com tudo, que hoje o bicho vai pegar. Hoje eu tô com sangue no zóio, minha gente.
Opa, no peito.
Vamos ver, no peito. Era, Continuamos na capital, no Rio de Janeiro, né? Na antiga capital federal, com o nosso Marcelo Madureira. Tudo bem, Madu?
Tudo bem, Patrick? Tudo bem, Vera? Alô, peludão, Andreasa. Alô, amigos da Jovem Pan. Vamos lá, que hoje a chapa continua quente.
Hoje é o Carlão, né, Madu?
É o peludão do 3 em 1, Carlos Andreasa.
Tá certo, gente. Vamos aos temas desta terça-feira, dia do Fico, do PSDB. Tucanos decidem continuar na base de Michel Temer, mas posição já causa descontentamento na legenda. Um dos autores do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o jurista Miguel Reale Júnior, pediu desfiliação do partido e afirmou: com a decisão, os tucanos perdem consistência, ética e eleitorado. Enquanto isso, a cúpula da legenda segue apreensiva com o julgamento do pedido de prisão de Aécio Neves, que será no dia 20 no STF. Hoje, a primeira turma decidiu manter Andréa Neves, a irmã do senador, na prisão. E vamos falar também da primeira condenação de Sérgio Cabral na Lava Jato e do ataque verbal sofrido pela jornalista Miriam Lentão por membros do PT. Tudo isso e muito mais no 3 em 1 desta terça-feira, que está só começando. Aliás, o 3 em 1 quer saber hoje o seguinte, a pergunta do ouvinte aqui pelo nosso WhatsApp. O que você achou da decisão do PSDB de continuar apoiando o governo de Michel Temer? Mande sua mensagem de voz pelo nosso WhatsApp no número 11 931 17 0620. Eu vou repetir, 931 17 0620. Estamos em AM, FM, também por imagens pelo Facebook e também pelo YouTube. Gente, vamos ao primeiro tema de hoje. O PSDB decidiu, Vera, Andreasa e Madureira, na reunião da comissão executiva do partido, manter o apoio ao governo Temer. Apesar da decisão, a sigla segue dividida. Quem explica melhor é o Thiago Uberreich. Fala, Thiago.
Olá, Patrick. Oi, Vera, Andreasa e Marcelo Madureira e todos os ouvintes internautas do 3 em 1. O PSDB, como nós já sabemos, resolveu ficar com o governo de Michel Temer. Mas nós já tivemos um desembarque simbólico do partido. O jurista Miguel Reale Júnior, um dos autores do pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff no ano passado, concedeu uma entrevista ao Jornal da Manhã e afirmou que o partido está sendo incoerente.
Absolutamente incoerente. Como é possível permanecer no governo ao mesmo tempo recorrer da decisão do tribunal, reconhecer, portanto, que existe uma montanha de fatos indicando irregularidades graves, reconhecer que existe uma denúncia a ser apresentada pela Procuradoria-Geral da República com fatos gravíssimos que serão apontados numa denúncia, liberar a bancada para votar como quiser com relação ao recebimento ou não dessa denúncia e permanecer no governo.
Já o presidente do PSDB, presidente interino, o senador Tasso Gereissati, afirmou que os descontentes não devem deixar o partido. É esperar para ver. Um abraço, Patrick.
Abraço, Thiago. Ô, Vera, qual a avaliação dessa DR aí feita pelo partido em pleno Dia dos Namorados, né?
Lembra que tinha um movimento há um tempo atrás de pessoas que diziam que iam se casar virgens, que era hashtag eu decidi esperar?
Sim, lembro.
Então,
né?
O PSDB decidiu esperar, Patrick Santos. Vai esperar, eu acho que ter um carimbo na testa.
Mas já não é virgem, né, Vera?
Já não é virgem, né? É, e tá querendo sei lá o quê pra desembarcar. Eu acho que o partido cometeu um grande erro de estratégia ali, de cálculo eleitoral. Em 2018 vai chegar inexoravelmente ligado ao governo Michel Temer, que no máximo terá conseguido aprovar uma reforma meia bomba, não vai aprovar uma reforma totalmente como pretendia, porque não tem clima político para isso, não tem nem tempo hábil para isso, então pode aprovar a trabalhista e a previdenciária bastante mitigada. E aí o PSDB vai ser responsável por um governo com pouquíssima avaliação, com pouquíssimo resultado, com um crescimento apenas de voo de galinha, quer dizer, um crescimento bem rasteiro, e um legado ético semelhante ao da Dilma, se não igual, porque o PT teve 13 anos no poder e fez o estrago que fez, que sabemos que fez aí em várias instituições, na Petrobras, no BNDES, por onde passou como uma nuvem de gafanhoto, foi arrasando tudo. O PMDB em seu um ano e nos anos que passou como ali coabitante do condomínio do PT, também fez um estrago comparável ali do ponto de vista da roubalheira. O PSDB vai ser sócio disso também, sabemos agora que se fartou ali em alguns balcões da Lava Jato, mas vai chegar principalmente por ter tentado obstruir as investigações, vai chegar tão sujo como está, principalmente pelo que o Aécio Neves fez na reta final já, tentando obstruir investigações e se lambuzando todo no mesmo pote que o Temer.
Você, Andreasa, é impressionante como o PSDB também sempre chega dividido em questões fundamentais para o país, não só nas candidaturas, mas numa situação como essa que, claro, depende muito do governo Temer, né? Enfim, o governo Temer depende muito do PSDB. Vai você.
Partido de bundões, né, Patrick Santos? Conforme eu disse ontem, repito aqui. Quando, porém, em 1997, há, portanto, 20 anos, houve a compra enlouquecida de votos no Congresso para aprovação da emenda da reeleição, um golpe, né? A mais baixa obra do governo Fernando Henrique Cardoso, o Miguel Reale Júnior ficou quietinho. A gravidade extraordinária, a meu ver, muito maior do que tudo que há aí agora, né, nesse governo. Ficou quieto, era filiado ao partido desde 1990. Fez nada, ficou lá, né? Fernando Henrique, ele acha o máximo, né? É o estadista, né? Um dos responsáveis pela ascensão do PT ao poder, Fernando Henrique Cardoso. Quem se omitiu naquele momento, se omitiu mesmo, é responsável. Há vários responsáveis, para além dos petistas, para a ascensão do PT ao poder. Então agora, o Miguel Reale Júnior, com todo respeito, se acostumou aos holofotes, né? Gosta de aparecer. Gostou, tomou gosto no impeachment. Não quer sair de cena. E vem com esse papinho de desfiliação. Minha gente, o PSDB, se já não estivesse acabado, certamente não acabaria com a desfiliação do Miguel Reale Júnior, que não tem a menor importância, ninguém está preocupado com a desfiliação desse senhor, esta que é a verdade, é bom para ele, né? Está aí dando entrevista, falando, ele gosta. Sobre a situação do PSDB, eu tenho falado aqui diariamente sobre o erro estratégico do partido. A Vera atalhou muito bem. Para sair do governo Temer, ele teve várias oportunidades. A primeira, mais evidente, foi naquela dobradinha quarta-quinta em que veio a público o tal áudio, a existência do áudio comprometedor do Temer com o Joesley. Ali era a brecha para sair. Quem saiu, saiu. Roberto Freire, por exemplo, ministro da Cultura, meteu o pé. Ex-comunista, se é que isso existe, meteu o pé, saiu fora. O PSDB ficou. Aí criou o marco do TSE. Vamos esperar o julgamento do TSE. O julgamento veio, o PSDB obviamente torcendo para que o TSE resolvesse o problema, o Temer fosse cassado. Não foi, o PSDB perdeu esse bonde. E agora a situação é muito clara. Se o Temer vier a cair por algum motivo nesse tempo que lhe resta, o PSDB cairá junto. Se o Temer não cair, ficar até 2018, ficará apesar do PSDB, apesar do apoio meia-boca do PSDB. Nesse conjunto, o PSDB só tem a perder e merece perder, e merece ser massacrado pelas urnas, porque voto já não tem, hein? Voto já não tem há muito tempo. Não se iludam com, sei lá, 40 milhões de votos que o Aécio Neves teve em 2014. Votos não eram dele, não eram do partido. Eram votos anti-PT.
Concorda, Madu?
Eu concordo com o Andreasa. Só não concordo.
Olha!
Só faço uma ressalva com relação ao Fernando Henrique Cardoso. Mas isso é uma outra discussão. O que está em tela agora é o seguinte: a desculpa que o PSDB deu para continuar participando do governo Temer foi a necessidade de apoiar as reformas. Ó, essa desculpa não cola, porque você pode apoiar as reformas muito bem no Congresso, né, e não participar deste governo, porque este governo, né, está completamente desacreditado e completamente infiltrado, né, de, digamos assim, de indivíduos de má índole, a começar pela sua principal liderança. A única explicação, né, que eu posso encontrar para o PSDB, na verdade, com esse movimento, ele deu as costas para o seu eleitorado, ele se liquidou enquanto partido, essa para mim é a, que é a verdade inegável, é que o PSDB tem a intenção de participar de uma grande articulação interpartidária que vai por todos os partidos, PT, PMDB, PP e, claro, também PSDB, no sentido de dar uma abafa na Lava Jato. É a única explicação possível e decente para essa manobra solerte, né, das lideranças do PSDB. Agora, eu acho que isso aí é o pragmatismo mais rastaquera, mais tabajara que eu já vi na minha vida, porque o problema é sistêmico. Esse sistema hoje, que essas forças políticas e econômicas estão ancoradas, ele é disfuncional, ele não funciona mais, ele não é mais, ele não se explica mais no mundo contemporâneo. Esse é que é o problema. O que esses caras, no fundo, estão fazendo é a africanização do Brasil, no seu pior sentido. Ou seja, transformar o Brasil como são os países da África, que não tem nenhuma relevância no cenário internacional, seja na economia, seja na política. Esses são os cretinos. Só pode, é o único. Vai, Vera, desculpa.
Não. Pela ordem, eu discordo e concordo com os dois em alguns aspectos. Quanto à importância interna do Reale para o PSDB, eu acho que ela realmente é nenhuma. Porém, quando eles precisaram de lastro jurídico para pedir o impeachment da Dilma, foi atrás dele que eles foram. Portanto, eu acho que é um abalo ali de que eles já tinham pouquíssimo gente com credibilidade, gente com alguma coerência dentro do partido. Ele não é político, não é relevante politicamente, mas quando eles precisavam de alguém para dar algum lustro jurídico, iam lá e catavam ele pelo braço, faziam honrarias e tudo. Então, eu acho que do ponto de vista pessoal dele, Miguel Reale, ele manteve uma coerência com a sua história recentíssima. Ele pediu o impeachment. Se ele ficasse no partido, o partido apoiando a permanência do Temer mediante acusações tão graves quanto as que havia contra a Dilma, ele próprio se descredenciaria perante uma parte da opinião pública que o apoiou que apoiou o pedido que ele assinou. Portanto, eu acho, eu louvo ali a coerência pessoal dele e acho que o PSDB perde um pouco mais de consistência programática, ética, jurídica, o que quer que ele ainda tivesse nesse campo. E quanto ao Madu, eu acho que o Brasil ainda está demonstrando uma solidez institucional a despeito dessas lambanças dos partidos, dos políticos, das empresas, etc. Então, eu acho que, apesar de tudo que estão fazendo, de tudo que estão tentando fazer para transformar o Brasil, ora numa Venezuela, ora numa nação pouco institucionalizada de continentes como a África, eu acho que a gente está demonstrando maior solidez institucional até do que eu imaginava. Isso eu acho que é um aspecto bom, positivo da crise.
Gente, um outro assunto também.
Sim, Vera, mas pelo...
Patrick.
Vai pelo lá, desejo desses caras... Só para...
Claro.
Eu não discordo de você não, Vera, mas pelo desejo desses caras, para eles salvarem a própria pele, eles são capazes de entregar o Brasil ao mais profundo atraso.
Ah, sim. Né? Sim.
Só isso.
Adriasa.
Não, e tem o fator Aécio Neves, né? Que tem a ver com o que o Madureira disse. Um dos motivos para a permanência no governo é a pressão do Aécio. É uma pressão muito simples para salvar a pele. É evidente que abandonar o governo Temer, que deixar o governo Temer, é deixar também o Aécio Neves, né? Uma coisa implica a outra, eles estão ligados nisso. E com isso, o Madureira tem toda a razão, nessa âncora está a posição do establishment político, que sem dúvida nenhuma se organiza para permanecer como está. Nesse sentido, o melhor cenário para o establishment político, não para o Brasil, não estou falando isso, para o sistema, é a manutenção do Michel Temer até 2018, para que haja eleições conforme previsto. E aí entra o cálculo do Geraldo Alckmin. Ele acha que o sangramento do PSDB ao longo desse período, ficando com o Temer, seria um sangramento controlado que permitiria que o partido chegasse a 2018 com ele ou com Dória em condições de competir e vencer a eleição. Deixar o governo agora, ou seja, fazer com que o governo afunde de vez, abriria o veio à oportunidade para eleição indireta, né? Conforme previsto na Constituição. E eleição indireta, minha gente, é o imprevisto absoluto. Tudo pode acontecer numa solução no Congresso. Já imaginaram o Rodrigo Maia, presidente da República, com a caneta na mão, nessa cerca de um ano até a próxima eleição? Por que não se cacifa? Vira um grande eleitor? Não é isso que a turma quer. E por isso também empurra-se o governo à frente.
Por falar em Aécio Neves, o Andreas, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal manteve a prisão da irmã dele, né? A Andrea Neves, né? Irmã do senador Aécio Neves. Ela está detida, né, desde o dia 18 de maio por envolvimento em crimes apontados por delatores da JBS. Votaram para manter Andréa na cadeia, agora à tarde, os ministros Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Rosa Weber. O relator Marco Aurélio Melo e Alexandre de Moraes defenderam que a irmã de Aécio fosse solta. Eu começo com você, Vera, esse tema. O Marco Aurélio afirmou que a preventiva só deve ser aplicada quando medidas cautelares não são eficazes. E ele lembrou que Andréa tem bons antecedentes criminais. Qual era a decisão mais correta nesse caso? O que você acha?
Bom, eu falei, cantei essa bola aqui ontem, né? Vou agora ser um pouco cabotina, mas o ouvinte há de se lembrar que eu falei que hoje a primeira...
Jamais turma cabotina.
Trataria disso e que a tendência era manter a prisão porque a primeira turma tem sido mais dura que a segunda nesse aspecto. Portanto, deu a lógica deu a lógica do alinhamento dos três ministros aos quais o Madureira se referiu ontem, que ele chamou de posição mais civilista. Eu chamo de uma posição mais dura aí, no caso dos habeas corpus, o Barroso, a Rosa Weber e o Fux, os dois últimos já tinham se alinhado a favor da cassação da chapa no TSE também. Isso mostra que o plenário tem que se manifestar urgentemente sobre essa questão do habeas corpus. Existe uma cacofonia dentro do Supremo, existe uma contradição absoluta dentro do Supremo, cada turma decide de um jeito, você praticamente tem que torcer para ser sorteado pela segunda turma para você sair da cadeia. Isso não é lógico, isso não é razoável, isso fere o direito e isso fere, sim, as garantias dos presos, porque aí o cara está jogando com a sorte. Se ele cair na primeira turma, ele está livre livre, se ele cair na segunda, ele tá preso. Isso não faz sentido. Então, o caso do Palocci tem que ser o paradigmático, tem que ser o caso que vai ser o caso guia para decidir como o Supremo Tribunal Federal age em habeas corpus de presos que não tem nem condenação ou só condenação em primeira instância. No caso específico da Andréa Neves, contou muito no voto dos ministros o fato dela poder obstruir investigações. E aí a personalidade da irmã do Aécio Neves fala contra ela. Ela foi flagrada em várias dessas escutas tentando fazer justamente isso. Ora interferir em investigações, ora saber o que havia contra o irmão em outras investigações, atuando bastante, atuando no recebimento daqueles 2 milhões. Então, por essa lógica mais dura que eles já têm adotado, os ministros votaram conforme se esperava de cada um deles.
Então quem deve estar muito preocupado é o senador Aécio Neves, viu, Madu? Porque a primeira turma também julga no próximo dia 20 o pedido de prisão de Aécio Neves. Quer dizer, a situação complicada para ele, então, né? Dentro disso que a Vera tá colocando, caindo na primeira turma, a chance dele escapar acho que é pequena, você não acha, não?
Acredito que sim. O abominável Mineiro das Neves arrisca de ir para a cadeia. Muito embora eu não sei exatamente se ele está na mesma circunstância do outro senador, agora me foge o nome, o Delcídio Amaral, né, que foi preso em flagrante. Eu não acho que é o caso dele. Agora, o que eu quero salientar, sublinhar, mas que a Vera até já antecipou, o que eu falei ontem, o que a gente está percebendo no Supremo Tribunal Federal é também uma polarização, né? Não seria diferente. A sociedade brasileira está cada vez mais polarizada, né? Cada vez mais partida, né? A gente vai hoje até abordar mais para frente o caso da jornalista Miriam Leitão, né? Que foi assediada num voo. Mas você vê, inclusive, teve uma reação do Marco Aurélio Mello, muito séria, muito grave com relação ao julgamento desse habeas corpus da Andréa Neves, né? Ele foi bastante assim reativo, né? Não tenho aqui comigo as palavras exatas, mas enfim, com relação ao voto dos seus pares, né? Do Barroso, do Fux e da Rosa Weber. O que a gente percebe, então, que o próprio Supremo Tribunal Federal está acirrando, está cada vez mais clara essa divisão interna, né? E eu acho que isso só traz problemas não institucionais, traz problema político, né? Porque eu acho que, eu concordo com a Vera, nossas instituições são fortes, são permanentes, apesar de serem às vezes mal frequentadas, né? Principalmente o legislativo e o executivo, o judiciário também tem suas figurinhas difíceis, carimbadas. Mas, enfim, é um problema que nós, brasileiros, vamos ter que resolver, mais cedo ou mais tarde.
Andreaza, você.
Patrick Santos, você sabe que você é meu líder aqui. Você me permite uma pequena digressão?
Claro, vamos lá, pô.
Eu não gosto dessa raça Neves, tá? Eu não simpatizo com esse pessoal por motivos pessoais. Vocês sabem que meu avô, Mário Andreaza, foi ministro de Estado, ministro do Interior, durante o regime militar. Era um ministro poderoso. O senhor Tancredo Neves, que nunca me enganou, tá? Era um político que subia no palanque pelas diretas já, mas trabalhava o tempo todo pelas eleições indiretas, né? Contra a emenda Dante de Oliveira, porque era como ele tinha condições de ser presidente, que era obsessão desse senhor, que assim conseguiu, mesmo doente, mesmo condenado de morte, ele queria tanto poder, que nos deu de presente o José Sarney. Esse senhor Tancredo Neves queria se encontrar com meu avô, mas queria escondido. Ele queria entrar na mala do carro para não ser visto entrando na residência do ministro da ditadura, né? E com esse tipo de gente não se confia, tá? Então eu não tenho nenhuma simpatia. Eu tenho horror ao Aécio Neves. Eu acho o Aécio Neves de última categoria, nunca me enganou, né? Como eu falo aqui. Dito isso, é um absurdo a manutenção da prisão da irmã dele. Não faz o menor sentido, é bizarro. Essa disparidade entre as duas turmas é inaceitável. Como é que a gente explica? Tudo bem, são turmas diferentes, estamos falando sobre isso aqui. Mas como é que a gente consegue entender a manutenção da prisão desta senhora tendo José Dirceu de Oliveira solto?
Exatamente.
Como é possível compreender isso? Não é aceitável. Que perigo a sociedade, a ordem, a economia, a tudo, essa senhora oferece para ficar
presa. Mas ele
presa,
é guerreiro do povo brasileiro,
não ofereça.
Então, ele é seguinte, guerreiro do povo brasileiro.
Tá? Evidente que o Barroso, né, o advogado do Cesare Battisti, não nos esqueçamos disso, o senhor Barroso, está lá, dando uma de durão para manter a Andréa Neves preso. Mas se fosse o Dirceu? Se ele estivesse na outra turma? É ruim, hein? Ele é um dos que mata no peito. Fux também. Aqui não.
Não consigo fazer essa associação porque eles votaram pela manutenção da prisão de outras pessoas também em outros casos, aí, em outras operações da PF. Eu não vejo tanto essa associação política. Eu acho que teriam de ser confrontados com políticos de outros partidos para a gente conseguir fazer isso. Porém, eu acho que está na hora de unificar. Você tem toda a razão. Não tem sentido. O grau de envolvimento do Zé Dirceu na Lava Jato é 1 milhão de vezes maior do que o que se viu até agora da Andréa Neves. Não tem a menor comparação. E ele já tem condenação, duas, né? E ela ainda não. Então está na hora de firmar um critério único.
É antecipação
seguir.
De pena isso.
É.
Alguma coisa aí, Madu?
E só um detalhe, apesar da prisão domiciliar, eu li nos jornais hoje que o Zé Dirceu foi visto na festa junina da escola da filha dele. Uai, prisão domiciliar pode sair assim para participar de festinha caipira? Muito embora
ele... Para dançar quadrilha, Madu.
Caipira tremendo.
A quadrilha,
tem razão.
E ele foi flagrado, escapou, tem uma foto maravilhosa que tá ele em frente a uma coisa escrito Caixa 2, que é o caixa de comprar as fichas, mas tem a foto dele ali. Pessoal, não perdona.
Cara, deveria haver uma fiscalização por parte da justiça, né? Porque ele tá descumprindo a prisão de domiciliar. Uai, pois tem que voltar pra cadeia.
Já achamos a foto aqui, ó. Que eles acompanham
ali, ele com caixa 2.
Óculos escuro, camisa preta e o fundo ali, caixa 2.
E ele
2.
Tá dando uma olhada pra moça ali, que também é o Zé Dirceu dos velhos tempos, né? Ali, ó. Só sacando, mulherengo. Tem que checar. Eu vou checar essa coisa da prisão domiciliar. Boa dica, Madureira.
Legal.
Vou ver se eu faço uma nota na coluna de amanhã. Você acha que pode? Vou olhar.
Acho que ele pode... Ele tem mais liberdade do que a gente imagina. É só verificar mesmo.
Checarei.
A jornalista Miriam Leitão relatou um episódio de violência verbal sofrida durante um voo de Brasília ao Rio de Janeiro no último sábado. Segundo a colunista, o ataque foi praticado por delegados do PT que voltavam de um congresso. Miriam Leitão descreveu o seguinte, a gente tirou um trechinho aqui do que ela disse na coluna de hoje. Foram 2 horas de gritos, xingamentos, palavra de ordem contra mim e contra a TV Globo. Não eram jovens militantes, eram homens e mulheres representantes partidários, alguns já em seus 50 anos. Fui ameaçada, tive meu nome achincalhado e fui acusada de ter defendido posições que não defendo. Isso é um trechinho do que ela disse. Em nota, a senadora Gleisi Hoffmann, que agora assina, viu, Vera, Andreasa e Madu, de presidenta do PT...
Era só o que faltava.
Pois é, ela disse o seguinte nessa nota, que esse comportamento não agrega nada ao debate democrático, que a orientação para a militância é sempre a de não agredir qualquer pessoa por suas posições políticas. Mas, completou sempre ainda na nota do PT, que não pode deixar de ressaltar que a Rede Globo, empresa para a qual trabalha a jornalista Miriam Leitão, é, em grande medida, responsável pelo clima de radicalização e até de ódio por que passa o Brasil. Começo aqui, Vera, com você. Acho que nesse caso, olha, até a omissão e o silêncio seriam mais dignos, né, do que uma nota dessa aqui. Não sei o que você acha.
A senadora Gleisi Hoffmann tem sido lapidar em suas bobagens, né? Vamos lembrar aquela história da greve de sexo que a gente tratou aqui. Acho que ela se perdeu bastante entre ter sido uma ministra importante da ex-presidente Dilma Rousseff e depois se ver investigada na Lava Jato. Acho que ela sofreu aí uma espécie de apagão, porque ela há de se lembrar, se ela fizer um esforço, que o marido dela, Paulo Bernardo, também investigado no Lava Jato, foi ministro das Comunicações. E como tal, era um tremendo puxa-saco das organizações Globo. Vivia falando com os Marinho, vivia ali tentando puxar o saco, tentando obter ali um acesso e tal. A gente sabe disso nos bastidores. Então, nessa época, a Rede Globo não era esse bicho papão que ela está vendo agora. Mas isso é o de menos nessa nota, né? Isso é o de menos. Tem uma palavra que as feministas adoram usar, que é sororidade. É uma palavra feia. Eu só aprendi o significado dela graças a Marilis Pereira Jorge, minha amiga e grande jornalista. Essa sim, uma feminista de verdade, porque não é de gueto, nem de seita e nem sectária. E ela quer dizer uma espécie de solidariedade entre as mulheres. Pois as feministas de esquerda, das quais a senadora Gleisi Hoffmann se diz fazer parte, só são solidárias...
Pessoal do grelo duro, né?
É, só são solidárias entre elas. Quando a pessoa não faz parte do gueto, não faz parte do grupinho, ela pode ser uma mulher agredida por um bando de covardes, de homens, dentro do avião, que aí dizem que não é uma questão de gênero, ela não foi atacada por uma questão de gênero. Vejam só, será que se fosse um homem, esses machões teriam coragem de se arvorar em verdadeiros hooligans dentro de um avião e atacar, se fosse um jornalista e não uma jornalista? A Miriam Leitão foi digna e não evocou a questão de gênero no brilhante artigo que ela escreveu. E ela também não aceitou os convites da companhia aérea para mudar de lugar, porque ela é uma mulher de fibra, guerreira, corajosa, não abre mão das suas ideias, não abre mão do exercício livre da sua profissão. E nenhum de nós, homens e mulheres jornalistas, vai abrir. Outra evocação dos esquerdistas diante desse caso. Ai, você não falou nada quando foi o blogueiro chamado pelo Moro. Atenção, vocês precisam de desenho? A gente desenha, ó. Posso pegar o bloquinho e desenhar. Neste caso, tal blogueiro estava sendo chamado a uma investigação por ter obstruído uma investigação e vazado o conteúdo para um investigado. Não tem nada a ver com uma pessoa pagar uma passagem de avião para viajar e ser admoestada por animais petistas, que eram esses que estavam no voo. Terceira coisa, ai, quando foi a presidenta Dilma, você não falou nada. Atenção de novo, boçais. A presidente Dilma Rousseff era uma presidente num evento público, foi vítima de vaias, que eu sim condenei na época, porque achei uma grosseria, do povo que a elegeu. A Miriam Leitão não é política, não tem o salário pago por vocês petistas. Ela tem o salário pago por uma empresa, ela faz o trabalho dela. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas não dá para esperar coerência e lógica de quem tem bandido de estimação, caso que não é o da Miriam Leitão.
Aí a posição firme da Vera, você, o Marcelo Madureira, vou com você agora.
Não fosse Miriam Leitão, admirável jornalista, uma profissional brilhante, escritora de livros importantíssimos sobre economia, história contemporânea brasileira, quer dizer, ela foi alvo de um bando de cafajestes. É isso que o PT hoje se reduziu a uma facção de cafajestes. E o que eu acho condenável, não só o comportamento desses vagabundos, mas também foi o próprio comportamento da empresa aérea e do comandante da aeronave. Porque quem conhece a aviação sabe que a maior autoridade a bordo é o comandante, que deveria imediatamente tratar de desembarcar esses vagabundos, esses desordeiros, né, por conta das provocações que estavam fazendo e que... poderiam incluir esse tipo de atitude, você criar cisânia a bordo, instabilidade emocional e tudo, isso aí contribui para aumentar a insegurança a bordo. Quer dizer, não estava preocupado não só com a Miriam Leitão, como os outros passageiros, também que não tinham nada a ver com o assunto, e que foram obrigados a sofrer também, por tabela, aquelas provocações, aqueles xingamentos, aquela pouca vergonha, quer dizer, contribuindo para a instabilidade da própria viagem. E o comandante tem autoridade suficiente para fazer desembarcar todos os arruaceiros. Porque Miriam Leitão estava lá, sentada, e fez questão de continuar na poltrona 15C, 15C, que ela havia comprado a 15C e ia viajar na 15C, como fez muito bem, uma pessoa digna, né? E continuou lá aguentando. Eu sei o que é isso, porque quando eu fui também fazer uma matéria aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, lá na porta, para cobrir aquela greve de fancaria lá da CUT, eu fui alvo desse tipo de provocação. Você tem que ter um autocontrole imenso, porque as pessoas te xingam, te chutam, né, te agridem verbalmente. Imagine você 2 horas, eu fiquei apenas alguns minutos, ela aguentar 2 horas esse tipo de provocação. Isso é um crime. Deveriam dar nome e sobrenome desses bandidos e processá-los. É isso que tinham que fazer. E essa nota da Gleisi Hoffmann nada mais é do que uma nota da Gleisi Hoffmann. Você pega, dobra e joga no lixo.
Andreasa.
Eu teria entrado na porrada no avião, tá? E teria machucado gente, hein, Patrick Santos?
É.
Teria machucado gente,
não,
ia dar Andreasa, trabalho.
Deixa a violência pra eles. Viram?
Não.
Deixa a violência
não,
pra eles.
Não, senhor,
ele.
Teria entrado na porrada. Ah, você tá sentado, tem um camarada passando
eles
no corredor.
São os fascistas.
E dando tapinha. Ah, mas entra na porrada, fascista também apanha. Eu tô sentado na cadeira, vagabundo passando no corredor e dando tapa na minha poltrona, a porrada ia comer e muito. Mas a Miriam tá certa, tá? A Miriam tá certa. Comigo a porrada ia comer e eu ia machucar a gente, eu ia dar trabalho. Ó, vocês nunca me viram brabo de verdade, tá? Ia ser ruim. Não ia mais acontecer isso, garanto que não ia mais. Dito isso, é o seguinte. O PT... não é um partido democrata, não tem compromisso com a democracia. É um partido de esquerda, imundo, para o qual a democracia é um elemento tático de transição, com o qual se brinca, se manipula, massinha de modelar, assim como a Constituição, que eles não assinaram, aliás, de 88, e brincam com ela. Agora querem aplicar o golpe das eleições diretas para os seus interesses de democratas seletivos. Aliás, hoje, quem tiver interesse, tem um artigo meu no Globo, descascando também o líder do PT na Câmara, o tal do Zaratini, meu xará, Carlos Zaratini, educando um pouco sobre honestidade intelectual. Então, é preciso, na hora de falar do PT, entender com quem se está tratando. Não importa a idade dos vagabundos, dos arruaceiros, se tem 20 ou tem 50. São vagabundos, são bandidos, estão ali pagos. Não nos iludamos. A Miriam fala isso no artigo dela. Não é a imprensa que estimula a formação do nós contra eles. É o Lula. Diariamente, inclusive, esses vagabundos saíam do congresso do PT em que, sobre o palanque, o Lula estava batendo na imprensa.
Batendo na Miriam, na própria Miriam Leitão.
Isso. Então, quem foi que estimulou a agressão? Foi o partido, foi a Gleisi Hoffmann, foi o Lula. Quando eles eram oposição e enganavam todo mundo como Partido dos Trabalhadores, que tinham grandes interesses, que tinham social, que iam salvar o Brasil, que é o que o PSOL é hoje, né? Eles eram as maiores fontes da imprensa, adoravam a imprensa. A imprensa também era um elemento tático. Depois, quando chegaram ao poder, minha gente, não é que tenham traído o movimento, tenham traído a esquerda, não. Foram no poder exatamente aquilo que a esquerda é no poder. É por isso que não nos podemos deixar enganar com esse embaralhamento de crimes. O crime cometido pelo PT no Brasil, o assalto ao Estado, a tomada do Estado, o aparelhamento do Estado para um projeto de poder de 50 anos, não tem precedente. PSDB bandido não fez, PMDB bandido não fez, nunca ninguém fez, nem os militares fizeram. Nem os militares fizeram o que o PT fez no Brasil e pretende continuar fazendo. E tem condições de continuar fazendo.
Vocês
Gleisi Hoffmann, presidenta.
Que no artigo da Miriam, em que ela é altiva, digna, elegante, ela fala, eu acredito que isso não é uma posição do PT. E vai ali a Gleisi Hoffmann com essa nota delinquente e mostra que é sim a posição do PT. É. Porque o que ela faz nesse mais é legitimar a violência dos militantes do partido que ela preside. Nada mais é do que isso. Ela está dizendo, a Globo está colhendo o que plantou. É. Ela está legitimando atos, por exemplo, como aqueles na véspera da eleição, que foram lá depredar a Abril, por exemplo, a editora Abril. É. E outros atos de intolerância com a imprensa, quando o jornalista está cobrindo alguma manifestação e que é agredido, que está sendo cada vez mais constante em manifestações de partidos de esquerda. O PT não se importa a cada dia mais de chafurdar na lama do que já foi um partido e virou apenas uma seita para fanáticos ou, quando não, uma organização criminosa pura e simples. É disso que se trata.
Não, à toa, o partido está totalmente esfacelado.
Mais alô. Uma...
Alô, vai ligar para os seus militantes e ensinar a educação, Lula.
Alô.
Vamos então. Mas...
O Lula ensina a educação para alguém, Vera?
É, quem sabe? Quem sabe para os que entendem a língua dele, sei lá.
E o Andreas tá mais calmo agora, né?
Tá. Tá. Ou não?
Não.
Tá,
não.
Pra vem você... comigo, vem comigo.
E o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi condenado pelo juiz federal Sérgio Moro a 14 anos e 12 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O PMDBista é acusado de ter recebido R$2.700.000 de propina por obras no Comperche da Petrobras. Esta é a primeira condenação de Cabral na Lava Jato. Ele ainda é réu em outros 9 processos. A mulher do ex-governador, Adriana Anselmo, foi absolvida. Eu começo esse tema com você, o Andreasa. Na sentença, o juiz Sérgio Moro creditou a falência do Rio a Cabral. É isso mesmo?
É, mas não tem nada a ver com a sentença, né? Ah, sentença é outra coisa. A gente fala sobre isso aqui o tempo todo. Isso aí são considerações, opiniões do juiz Sérgio Moro, pelas quais eu tenho maior, pelas quais eu tenho maior interesse. Mas não tem nada a ver com a sentença, né? Quebrou o Rio de Janeiro, o Cabral quebrou o Rio de Janeiro, pilhou o Rio de Janeiro, tendo como proteção a perspectiva da Copa do Mundo e da Olimpíada, né? Uma espécie de blindagem, e a grande farsa das UPPs, né? Está aí a violência perto da minha casa hoje. Ontem, saindo aqui do programa ontem, minha mulher e minha mãe preocupadíssimos com o caminho que eu ia fazer para minha casa em Ipanema, bairro nobre, porque eu tinha que contornar a cidade para não passar pelo meu caminho habitual, porque havia uma conflagração de bandidos e entre bandidos e polícia. Este é o legado dos bandidos do Sérgio Cabral. E a coisa que mais me... Que o Sérgio Cabral já era, hein? É o preso exemplar da Lava Jato, vai ser o condenado exemplar, vai ficar 15 anos preso. Também não vai ficar mais do que isso, nós sabemos como são as coisas no Brasil. Mas vai amargar bons 15 anos na cadeia, né? Naquela dieta bonita. Mas o que me espanta é que não se fale do Luiz Fernando Pezão. Eu estou desmoralizado aqui, nem falo mais sobre isso, mas eu fiz uma promessa, uma aposta aqui, pai Andreasa, de que o Pezão sofreria um processo de impeachment. E, no entanto, para você ver como o Sérgio Cabral e a turma, né, Pisciani, Paulo Melo, como eles, apesar de tudo, ainda controlam a Alerje, né? Cadê o Marcelo Freixo para lutar lá pelo impeachment do Pezão? Ou o Pezão não tem nada a ver com isso, né? O governo Pezão é uma tragédia, a herança do Sérgio Cabral, no entanto, está aí. Vai concluir o governo de 2018 tranquilamente. Não dá para aceitar, né? Não dá. E, ó, é a primeira condenação do Sérgio Cabral na Lava Jato, mas o Bretas está em cima dele. Vem mais coisa por aí, hein? Esse aí vai ter 100 anos de pena, não vai cumprir, mas vai longe.
Aliás, tem mais 9 processos, né, Madu?
Pois é, ele ainda tem 9 processos pela frente para encarar, se somar tudo, ele vai pegar mais de 100 anos de cadeia, né? Merecidas, por sinal. Agora, Andreasa, o Pezão não precisa de impeachment, porque o Pezão não governa o Rio de Janeiro. Pezão não governa nem a cozinha da casa dele, entendeu? O Pezão é um fantasma no estado do Rio de Janeiro, porque o estado do Rio de Janeiro é um estado à deriva, né? Não tem ninguém... Não tem uma autoridade, você vê principalmente da área de segurança, né, como você, cidadão, trabalhador brasileiro, não tem nem tranquilidade para voltar para o seu lar, para a sua casa, né, e não vem nenhuma autoridade dar nenhuma satisfação, porque hoje o carioca, ele vive em total insegurança, sem falar no escalabro da saúde, da educação, infraestrutura. Mas é isso que está acontecendo. Nós moramos, Andreasa e eu, no estado à deriva. Essa que é a verdade. Portanto, Pezão não precisa de impeachment, já foi empichado pela realidade.
nós não moramos, mas estamos
não
acompanhando.
Não moramos, mas acompanhamos. O seguinte, é a primeira de várias condenações que ele vai ter, concordo. A gente não falou aqui, a Adriana Anselmo foi absolvida nessa causa. Ela deverá ter outras condenações, mas nessa foi absolvida de corrupção e lavagem. Eu fiquei com algumas frases ali da sentença do juiz Sérgio Moro, porque eu acho que ela traz embutida ali essa coisa que o Andreasa falou deles transformarem o Cabral numa espécie de vidibula da Lava Jato. É o preso exemplar, é o cara que cometeu todos os ele teria todos os tiques ali. Ele foi eleito e fez bobagem, ele delinquiu na Petrobras, ele comprou partido, ele cometeu tudo. Ele é uma espécie de showroom dos crimes da Lava Jato.
Porcentagem maior de propina.
Exato. Tem... Então, o juiz Sérgio Moro diz lá na sentença dele que ele tinha ganância desmedida e culpabilidade elevada. E abre aspas para o juiz Sérgio Moro. Não pode haver ofensa mais grave do que a daquele que trai o mandato e a sagrada confiança que o povo nele deposita para obter ganho próprio. E eu acho que esse vai ser uma espécie de paradigma da Lava Jato. Já tem sido do Deltan Dallagnol, da Força Tarefa lá de Curitiba, e o juiz Sérgio Moro encampou um pouco desse discurso mais político. Ele não é muito, não é muito habitual dele fazer esse tipo de coisa na sentença. Eu achei que ele foi um pouquinho mais político nesta sentença, talvez porque ele esteja vendo a classe política se reorganizando lá em Brasília. E aí a gente tem os dois lados da Lava Jato, Lava Jato Curitiba e Lava Jato Brasília. E ele esteja querendo mostrar que os políticos têm sim uma culpabilidade a mais por terem sido eleitos e terem usado esse cargo que obtiveram nas urnas para delinquir. Então, eu acho que a gente tem que ficar um pouco de olho se vai haver, mais marcadamente, daqui para frente, essa distinção entre a Lava Jato Curitiba e a Lava Jato Brasília e se isso vai virar um polo de tensão permanente.
O Reginaldo tá animado hoje, né, Vera?
Ele tá no pique aqui do Andreasa.
Se prepara pro encerramento, viu, Andreasa?
Fala, Regi, vamos com tudo. Vamos pra cima deles, Regi. Vamos pra cima deles.
No avião, né?
Ô, Patrick.
Fala. Fala, Adriano.
Patrick, só uma coisa.
Claro.
A gente falou sobre o Moro, né? Sobre o Sérgio Moro. Com todo o respeito, Vossa Excelência, tá na hora, né? De dar uma posição sobre o Lula, né? Sentença do Lula.
Boa.
Condenou
boa,
o Cabral. Condenar o Cabral é molezinha, mas eu espero que seja um aquecimento ou pra absolver, tá? Mas é preciso dar uma resposta para a sociedade, né? O pessoal em Curitiba gosta de falar com a sociedade. A sociedade quer uma sentença sobre o senhor Lula no caso do Triplex. Ou vamos entrar no recesso judiciário?
Aí, o recado tá dado. Ô, gente, mais um tema aqui do programa quentíssimo. Tá muito animado o programa nesta terça-feira. O presidente Michel Temer já articula, viu, Vera, para que a denúncia contra ele, que deve ser apresentada pela Procuradoria-Geral da República, seja votada pela Câmara antes do recesso parlamentar, que começa no dia 18 de julho. Um dos cotados para relatar essa possível denúncia, o deputado Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, afirmou hoje que há uma conspiração do Ministério Público para derrubar o presidente. O Temer já está fazendo aí o mapeamento do colegiado, Vera?
Você veja, Patrick, que quando um presidente articula para que se vote o arquivamento da sua denúncia antes de que se vote a reforma da Previdência, alguma coisa se perdeu, né, nesse governo. Se perdeu legitimidade, se perdeu razão de ser. É um governo que governa mais para se manter no palácio aquartelado do que para fazer alguma coisa pelo país. Então, isso é consequência dessa decisão do TSE, é consequência de um governo que tem vários ministros denunciados ou indiciados ou acusados na Lava Jato, é consequência de um presidente que era vice da Dilma e que, não nos enganemos, chegou ao poder pelas mesmas vias que ela, a via da corrupção, a via da propina, a via do Caixa 2, do pagamento de marqueteiros no exterior. O que valeu para Chico, valeu para Francisco. Então, é um governo que vai ficar meia bomba até o final, porque tem essa maioria, aparentemente, na Câmara para se segurar, tem a maioria garantida pelo PSDB, mas é um governo que vai atuar mais em benefício próprio do que em benefício do país até o final.
Madu?
Não, o Andreas, a Vera, tudo já falaram, eu vou repetir. O Michel Temer, ele não abandona a sua cadeira do Palácio do Planalto, porque ele sabe muito bem que se ele renunciar ou ser defenestrado, né, ser apeado do poder, ele vai direto para a cadeia, porque os crimes dele são crimes graves. Ele depende do foro privilegiadíssimo de presidente da República para ficar ali fora do alcance dos braços da justiça. É aí o Brasil que se dane, os brasileiros que se danem.
Vai, Andreasa, você, tô sentindo que você tá... Inclusive, quem assiste você pelo YouTube, tá vendo, parece que você faz aqueles movimentos de jabs, sabe? De luta de bola. Você vai pra lá, pra cá, tá?
É, eu tô meio... Movimento pendular, né? Movimento pendular é uma certa inquietação, né, Patrick Santos? Que hoje eu tô... me desculpe se estou deixando os espectadores... tontos, vou me acalmar para essa reta final do programa. É o seguinte, o Brasil inteiro está esperando a denúncia do Janot, né? Sabemos que virá. Era essa semana, ficou para a semana que vem. Os termos da denúncia são muito importantes, porque podem trazer fatos novos, há uma expectativa nesse sentido, e certamente resultarão em desgaste ao presidente da República. Porém, como diria o samba, não sairá disso. Isso vai chegar na Câmara e vai ter uma traição no PSDB e tal, mas não se conseguirá os dois terços capazes de instaurar, portanto, o processo no Supremo. E assim, minha gente, a não ser que haja um fato novo de verdade, capaz de derrubar o presidente, ele ficará até 2018, como temos falado aqui diariamente.
Chegou a hora.
Deixa eu só falar uma coisinha em relação ao que o Madureira falou. Eu tenho dúvida se o que a gente conhece hoje contra o Temer seria suficiente para ele ser preso caso perdesse o foro. Mas eu concordo que sim. A briga dele é para manter o foro e não cair no Moro para ficar na rima pobre aqui.
Vamos agora à participação dos nossos ouvintes. A gente perguntou hoje o seguinte: o que o ouvinte achou da decisão do PSDB de continuar apoiando o governo Temer? Vai lá, Reginaldo.
Meu nome é Wagner Santos. E sobre o assunto de hoje do PSDB ter apoiado aí o PMDB, é complicado porque eu já até votei para o PSDB, mas a decepção ultimamente está muito forte com todos os colegas aí políticos, mas para variar o PSDB é mais uma decepção. Vai ser difícil ano que vem a gente votar em alguém, hein?
Nesse momento, melhor coisa, infelizmente, é o PSDB não desembarcar, porque se ele desembarca... Os partidos pequenos que têm apoio dele também vão desembarcar. Eu acredito que seja isso. E também existe uma troca de favores, né? Que o Alckmin sai à presidência, ó, o ano que vem, né? Vai cobrar o apoio ao PMDB, que é o Átila de São Paulo.
Boa noite, Patrick. Boa noite, Vera. Boa noite, Madureira. Ao amigo aí do peito peludo. É Luiz da Grande São Paulo, tá? Pessoal, eu achei maravilhoso o PSDB continuar na base, porque aí o PSDB se mistura com o PMDB, perde a densidade, como diz o Reale, e eu volto triunfante o ano que vem.
Gente, eu engasguei comigo mesma.
Olha aí.
Você viu? Ele tava assistindo.
É. Genial o nosso ouvinte, tava... Ele tá esperando muito,
ele,
né?
Ele tá esperando
o cara do... O cara do peito peludo sou eu?
É, segundo...
Qual é, Lula?
Olha...
Segundo Lula, sim.
É você mesmo.
O Patrick aqui não é, que tá fechadinho aqui. E o Madu também.
Só falta um cachecol aqui. Ai. Bom, gente, olha lá, quem nos acompanha... Ó, tá forte, hein, Andreasa? Quem nos acompanha aqui...
Tá tomando bomba esse Andreasa, hein? Isso aí não tá puro,
não. Mas eu sou assim mesmo. É o Rambo do 3-1. É que eu sou assim mesmo, eu não posso mostrar.
Ó, a gente termina com Heroes, do David Bowie.
David Bowie.
É, hoje eu tava com a minha mãe no hospital, conheci o trabalho de um grupo que chama Heróis... Não é um grupo que faz trabalho em hospitais. Tá no meu Facebook, achei bem bacana. Os caras vão lá com as crianças com câncer.
Tchau,
parabéns,
gente.
Pelo trabalho.